Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Ouvindo Circuitos. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a diferença entre a impedância com S e a impedância com J ômega. Porque se os dois são impedâncias, né? Afinal, qual é a diferença entre as duas coisas? Claro que a diferença é enorme, mas é justamente esse o objetivo aqui desse áudio. Então vamos lá. Vamos começar pelo que faz mais sentido físico, que é a impedância com J ômega. Então, primeiro, para a gente poder usar a impedância, né, Z de J ômega, primeira coisa, antes de qualquer outra coisa, o circuito tem que estar no regime permanente sinoidal. Não é isso? Então, ele tem que estar sendo alimentado por uma fonte, ou pode ser mais de uma fonte, mas todas têm que ter a mesma frequência ômega, né? E os transitórios já têm que ter passado, que isso é o regime permanente sinoidal, certo? Para começar. Então, o que significa Z de J ômega no regime permanente sinoidal? Pega um elemento qualquer, né? A interpretação mais direta, a interpretação física, né, mais direta que a gente tem, a maior intuição que a gente tem da impedância, ela é ser vista como uma razão entre dois fasores. Então, reparem, vamos lá. Impedância, Z de J ômega, é um quê? É um número complexo, certo? Ele tem parte real e parte imaginária, que é a mesma coisa que dizer que tem módulo e fase. A interpretação com módulo e fase é mais simples do que a interpretação com parte real, parte imaginária. Por que que é mais simples? Pegue um elemento qualquer, tá? O que significa o módulo da impedância nesse elemento? O módulo da impedância representa a razão entre a amplitude da tensão e a amplitude da corrente nesse elemento. Então isso vai dar um módulo da impedância. E quem é a fase da impedância? É a diferença de fase entre tensão e corrente. Então reparem que a impedância Z de J ômega, ela é facilmente obtida, por exemplo, em um osciloscópio. Pega um circuito lá qualquer, que esteja no regime permanente sinoidal. A gente pega as ponteiras lá do osciloscópio, usa dois canais, né? Um para tensão, outro para corrente, por assim dizer, tá? Vamos assumir aí que a gente consegue medir a corrente diretamente, né? Na verdade não é tão simples assim, mas imagina que a gente consiga visualizar a forma de onda da tensão e a forma de onda da corrente na mesma tela do osciloscópio. Então se a gente dividir as amplitudes e as diferenças de fase, a gente tem o módulo e a fase da impedância. Isso é só para mostrar para vocês que a impedância, apesar de ser um número complexo, ela corresponde diretamente a coisas da realidade. Essas coisas da realidade são o módulo e a fase. Você mede o módulo e você mede a fase. Claro, você não mede diretamente o Z. Né? Você não mede diretamente a impedância porque é um número complexo. A gente não mede coisas complexas, né, na vida real. Mas o módulo e a fase são números reais. Então a gente pode medir dessa forma. Então, o Z de J ômega é uma medida, de alguma maneira, da relação que existe entre tensão e corrente em um elemento. Por isso que ela tem a mesma ideia da resistência, né? Ela, na verdade, é uma generalização do conceito de resistência. Porque a resistência só fala das amplitudes, né? Quem é a resistência, no caso, que corresponderia à impedância de um resistor, né? Como no resistor a tensão e a corrente estão sempre em fase, então, né, a fase vai ser zero e a impedância vai ser um número real, que é dada simplesmente pela razão das amplitudes. Isso é resistência. Então a impedância é só uma generalização do conceito de resistência quando podem haver diferenças de fase entre as formas de onda de tensão e corrente. Então é, na verdade, um conceito bem simples. Por outro lado, a impedância com S, Z de S, é uma coisa que já não tem nenhum significado físico, para começar. Não adianta a gente querer... aqui, eu estou enxergando aqui o Z de S. Não, a gente não está enxergando nada. Z de S, como a própria representação diz, isso aí vai ser uma transformada de Laplace de alguém. Não é isso? Na verdade, esse Z de S é obtido pela razão entre duas transformadas de Laplace. Entre a transformada de Laplace de V, da tensão, e de I, que é a corrente. Então, se define ZDS com VDS e sub-IDS. VDS e IDS, por sua vez, por serem transformadas de Laplace, de V de T e I de T, você não consegue, que nem eu falei para o Z de J ômega, a gente não consegue identificar numa medida, né? Eu não posso pegar um osciloscópio, não posso pegar um multímetro, não posso pegar nenhum instrumento de medida aqui e mostrar, ó, aqui, ó, o Z de S. Não. Esses componentes, né, o V de S e o I de S, são só abstrações matemáticas. Então, a gente pode, claro, calcular a impedância, que a gente até chama de impedância generalizada, né, isso? Só para diferenciar da outra impedância. Pode usar, pode fazer conta, até porque essas contas podem facilitar bastante a nossa vida, né? O método das impedâncias é um método útil. Ele usa o ZDS. Mas a gente não pode querer também achar que o ZDS é algo que corresponde a um elemento da realidade. Um elemento de algo que esteja acontecendo no circuito. Não. O ZDS é só uma abstração matemática. É só uma maneira de fazer contas. Tá? Então, acho que essa é a principal diferença entre as duas coisas. Então, quando vocês pensarem em impedância, vocês têm esses dois casos. Tem a impedância de fato, que foi definida para o regime permanente senoidal e que corresponde a algo da realidade. É uma razão entre amplitudes e uma fase que é a diferença de fase. Tudo isso combinado no mesmo número que o número complexo. O mesmo pode ser dito para a admitância, que é o inverso da impedância. É a mesma coisa. Só que você inverte, né? Na admitância é a razão da corrente pela tensão. E a diferença de fase é a fase da tensão menos a fase da corrente. Desculpa, é a fase da corrente menos a fase da tensão. Enquanto na impedância o sinal é trocado. É a mesma coisa, né? Impedância e admitância se definem da mesma maneira. As duas têm o mesmo significado físico. É a mesma interpretação. É um inverso da outra, é só isso. Mas a impedância em S ou a admitância em S são simples ferramentas matemáticas para fazer conta. Então não confundam as duas. Claro que existe uma relação entre as duas, sim. É a mesma relação que existe entre uma transformada de Laplace e uma transformada de Fourier, né? Então se a gente pegar S e substituir por J ômega, onde o ômega é a frequência da fonte, a gente vai obter o Z de J ômega, né? Então, de uma certa maneira, as duas coisas estão relacionadas. Então, se a gente sabe quem é o Z de S, a gente pode cair depois para o caso particular. Se aquele circuito estiver operando no regime permanente sinoidal, a gente pode substituir S por J ômega. Beleza, gente? Era só isso mesmo, curtinho, só para chamar atenção para essa diferença aí. Valeu, um abraço, até a próxima.